Jornal Câmara dos Deputados. MP aumenta a participação do Brasil em assistências humanitárias.
Deputados defendem a aprovação das reformas política e tributária.
Presidente manifesta solidariedade a estados atingidos pela chuva.
Em carta enviada aos governos dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, e também a prefeituras dos municípios mais atingidos, o presidente da Câmara, Marco Maia, se solidarizou com as vítimas das chuvas que arrasaram as cidades dos três estados, matando centenas de pessoas.
Marco Maia colocou a Câmara à disposição dos governos para ajudar no que for possível e informou que a instituição está preparada para votar emergencialmente medidas que visem minimizar o sofrimento dos moradores da região.
Em seu texto, o presidente da Câmara ressaltou ainda que a Casa, como representante do povo brasileiro, está empenhada na mobilização da sociedade para o socorro e apoio às vítimas.
A Câmara recebeu do Poder Executivo a medida provisória que permite ao Brasil ampliar a participação em ações humanitárias internacionais.
A repórter Daniele Lessa, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a MP.
Países em situação de crise podem receber mais ajuda do Brasil. A Câmara analisa a medida provisória que aumenta a participação do governo brasileiro em iniciativas de assistência humanitária internacional. A MP autoriza a União a doar estoques públicos de alimentos a países e regiões recentemente afetados por eventos naturais e sociais de grandes proporções. A lista de beneficiados inclui pelo menos 15 países, entre eles a Somália, Congo, Coreia do Norte e a Autoridade Nacional Palestina. Segundo a medida provisória, as doações serão feitas por intermédio do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. O ministro Milton Rondó, chefe da Coordenação Geral de Ações Internacionais para o Combate à Fome do Itamaraty, destaca a responsabilidade que o Brasil tem no contexto internacional.
O Brasil é hoje a sétima economia do mundo. Nós temos grandes obrigações no campo internacional que decorrem desse fato, mas também do fato de que a diplomacia brasileira está baseada em direitos humanos, no respeito aos direitos humanos. O Brasil tem uma grande responsabilidade no campo do direito humano à alimentação, no sentido de promovê-lo, protegê-lo e provê-lo quando for necessário. Pela lista de países que estão na medida provisória, muitos desses países não têm condições hoje de produzir, por várias razões.
A MP autoriza remessas de mais de 500 toneladas de alimentos, incluindo arroz, feijão e leite em pó. Segundo o Grupo Interministerial sobre Assistência Humanitária Internacional, que é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, o uso dos estoques públicos não acarreta despesa adicional ao orçamento. O assessor para emergências socioambientais da Cáritas Brasileira, José Magalhães, destaca que crises por eventos naturais ou sociais tendem a se repetir e a sociedade deve estar atenta para a necessidade de ajudar.
Nós temos tido e vamos ter, infelizmente, muitas situações desse tipo. Então é importantíssimo que nós, da sociedade civil, estejamos sempre atentos e debatendo esse assunto para ver se o povo que sofre situações de emergência tenha cada vez mais condições de superá-las o mais rápido possível.
A medida provisória que autoriza a doação internacional de alimentos precisa ser votada na Câmara e no Senado e tranca a pauta de votações a partir de 19 de março. De Brasília, Daniele Lessa.
Relações Exteriores.
O parlamento italiano adiou a votação de tratado assinado entre o Brasil e a Itália para reaparelhar a Marinha Nacional.
Mas o secretário do grupo parlamentar bilateral, Vieira da Cunha, do PDT gaúcho, considera que a decisão do governo em manter no Brasil o refugiado político Cesare Battisti não deve dificultar a aprovação do acordo.
A repórter Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tratado e sobre as relações de cooperação entre o Brasil e a Itália.
Integrante do Grupo Parlamentar Brasil-Itália avalia que a decisão brasileira de negar a extradição do ex-ativista Cesare Battisti não deve afetar acordo de defesa firmado entre os dois países. Nesta semana, o parlamento italiano adiou a votação do tratado fechado para reaparelhar a Marinha. O adiamento foi proposto por uma deputada da base de sustentação do primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, e é encarado como um ato de retaliação à decisão do ex-presidente Lula de não extraditar Battisti. Secretário do Grupo Parlamentar Brasil-Itália, o deputado Vieira da Cunha, do PDT gaúcho, reconhece a pressão feita pelas autoridades italianas, mas observa que a não assinatura do documento seria prejudicial para as duas partes.
é um ato muito mais simbólico, porque, na verdade, esses acordos, eles estabelecem interesses recíprocos. Se o Brasil perderá, a Itália também vai perder. Se não houvesse interesses recíprocos, o acordo não teria sequer sido assinado entre as partes. E eu espero que prevaleça o bom senso e que não se utilizem desses expedientes para promover qualquer tipo de retaliação, uma vez que as relações entre o Brasil e a Itália são históricas, sempre estiveram num excelente patamar, e em função desse episódio específico do caso Battisti, eu não creio que tenha a importância para gerar esse tipo de consequência em outras esferas.
Vieira da Cunha lembra que o governo italiano ainda pode recorrer a cortes internacionais, mas ressalta que o Brasil quer que sua soberania de decidir sobre assuntos como esse seja respeitada. Para ele, seria uma falta de bom senso retardar a assinatura de um acordo militar. O aval do parlamento italiano é o último passo para a ratificação do acordo bilateral entre Brasil e Itália, que prevê o desenvolvimento, a construção e a venda de navios e fragatas à Marinha Brasileira. O valor do acordo é estimado em 3 bilhões de dólares. De Brasília, Mônica Montenegro.
Ainda a respeito da concessão de asilo político no Brasil a Cesare Battisti, o DEM entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, pedindo que a Justiça também analise a questão que foi decidida no âmbito do Poder Executivo.
A jornalista Mônica Montenegro traz a posição do partido sobre o tema e também a opinião do líder do PT na Câmara, o pernambucano Fernando Ferro.
O Democratas recorreu ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira contra o parecer da Advocacia-Geral da União, aprovado pelo ex-presidente Lula, que fundamentou a não extradição do italiano Cesare Battisti. O documento reconheceu o amplo poder do presidente da República para avaliar se a extradição poderia agravar a situação de Battisti na Itália. Mas no entendimento do presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia, o parecer se baseou exclusivamente em matérias jornalísticas para demonstrar uma eventual perseguição a Battisti em seu país. Para Maia, caberia ao Supremo julgar o pedido de extradição, analisando esses riscos. O advogado do partido, Fabrício Medeiros, explica os principais pontos que, para o DEM, contrariam a Constituição.
O Democratas entende que esse ato não pode ficar imune ao controle do Poder Judiciário no caso específico do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Constituição de 88 atribuiu ao Supremo a competência para processar e julgar os pedidos de extradição. No exercício dessa competência, o Supremo aprecia, inclusive, as causas que impedem a extradição. No caso específico do italiano Cesare Battisti, o Supremo entendeu que não havia óbice ao deferimento do pedido de extradição e, por esse motivo, a gente entende que o ato do presidente da República acolhendo o parecer da AGU fere também a coisa julgada, o princípio que está na Constituição de 88, que estabelece as relações internacionais entre o Brasil e os estados estrangeiros, e fere até mesmo o próprio princípio da separação dos poderes.
Na ação, o Democratas pede que o STF declare o parecer da AGU inconstitucional e que julgue o pedido de extradição feito pela Itália. Mas o líder do PT, deputado Fernando Ferro, critica a iniciativa do partido de oposição.
O Brasil é um Estado soberano, tem tratados firmados com outros países. A posição do presidente Lula está lastreada em um parecer da AGU que se vale dos tratados internacionais entre o Brasil e a Itália. O Battisti passou 14 anos na França e não houve essa festa toda em relação à sua extradição. Eu não sei por que o DEM não pediu a extradição de Caciolo lá na Itália e nos negou a sua vinda para cá. Ele só veio depois de ser preso na Suíça. É uma ação política e midiática de um partido de direita em favor de interesses da direita internacional. Eu nunca vi o DEM, à época PFL, depois Arena, PDS, se preocupar com a extradição de Alfredo Stross, né, o ditador paraguaio, que teve aqui guarida no Brasil em respeito a tratados internacionais.
O Democratas espera que a ação seja julgada ainda durante o recesso do Supremo, que vai até fevereiro. De Brasília, Mônica Montenegro.
Educação. O Congresso está analisando o projeto do Plano Nacional de Educação para o período de 2011-2020. De acordo com Alex Canziani, do PTB do Paraná, o novo plano apresenta as metas e investimentos para o setor.
O parlamentar ressalta a importância da proposta para a educação.
Isso é um passo importante para que nós possamos fazer da educação cada vez mais uma prioridade no nosso país e que nós temos aqui no Congresso que estar focando as necessidades, a própria questão da valorização dos professores, professores, na melhor qualificação dos nossos professores, será fundamental para que nós tenhamos a melhoria da qualidade da educação. Então, a Câmara dos Deputados deve, já no primeiro semestre de 2011, aprovar esse projeto e, acima de tudo, temos que fazer com que as suas metas, os seus objetivos, se transformem em realidade, porque isso vai significar uma educação melhor para o nosso país, mas mais do que isso, vai significar um país mais desenvolvido, um país com mais oportunidades, um país que possa chegar onde todos nós queremos, ou seja, um país de primeiro mundo.
Alex Canziani reiterou ainda que a sociedade também deve estar unida em prol da educação. O projeto será analisado, segundo o parlamentar, primeiro pela Câmara e depois pelo Senado Federal.
Ciência e tecnologia.
Laurez Moreira, do PSB, comentou o projeto de sua autoria que cria a cidade digital no Tocantins. Ele assinalou que a matéria vai ampliar o acesso à informação e melhorar a qualidade de vida da população local.
Eu fiz um projeto para implantar no estado de Tocantins, através da UFT, 7 cidades digitais. Nós vamos implantar em todos os campos da nossa Universidade Federal a cidade digital. É o que há de mais moderno no mundo, onde o cidadão humilde que mora numa mais distante casa do centro da cidade vai ter acesso à internet gratuitamente, fazendo com que a informação chegue para as camadas mais humildes do nosso estado de Tocantins. Esse projeto digital que eu estou implantando no estado de Tocantins, junto com a UFT, nós vamos atingir quase 50% da população do estado de Tocantins. É um projeto revolucionário que eu tenho certeza que vai melhorar muito a qualidade de vida, a informação para a juventude, para as crianças do estado de Tocantins.
Laurez Moreira salientou que o projeto Cidade Digital fortalece a democracia e vai melhorar o sistema de comunicação do Tocantins.
Justiça.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, criticou o comportamento dos meios de comunicação, que, segundo o deputado, acusam os parlamentares de censores da mídia.
No entendimento de doutor Rosinha, todo cidadão deve ter o direito de resposta na íntegra em sua defesa. O deputado defendeu ainda a criação de uma legislação em defesa da população que se sinta ofendida pela mídia.
O cidadão acusado, ou que aparece, pelo menos, de uma maneira, às vezes até intimidado na imprensa, ele tem que ter o direito imediato, na mesma matéria, de ser ouvido e a sua versão ser colocado na íntegra, e não manipulando a sua versão ou seu fato. Então, nós temos que ter uma imprensa democrática. E eu sou favorável, não à censura, só contra a censura, mas eu sou favorável que tenha uma legislação bastante clara em que o cidadão e a cidadã não se sinta massacrado pela mídia quando não deve nada.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730. Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Parlamentares defendem que a próxima legislatura, a ser iniciada em fevereiro, tenha como prioridade a realização das reformas tributária e política.
Edinho Beis, do PMDB catarinense, conclamou a casa para garantir a realização da reforma política na próxima legislatura. Ele afirmou que o atual sistema político é ruim, arcaico e corrupto. E, no entendimento dele, precisa ser modernizado para atender às demandas dos brasileiros.
O deputado relacionou temas que precisam ser discutidos na casa.
Eu defendo eleições gerais a cada 5 anos. Então, nós vamos ter uma eleição só a cada 5 anos. Acabar com a reeleição, termos aí financiamento público, acabar com esse negócio de pedir dinheiro para empresário, para as pessoas, é humilhação. E o voto distrital, né, o voto ilícito. São alguns dos assuntos, temas que nós vamos discutir. Nós estaremos abertos para receber sugestões, né, e vai acontecer isso. Então, vou defender a criação de uma comissão especial para fazermos a reforma política, e quero te dizer que são inúmeros deputados aqui que estão convictos de que precisamos mudar. Senão, não valerá mais a pena ficar na política, porque se elegerão a maioria quem tem dinheiro ou quem é corrupto.
Edinho Beis também defendeu a realização da reforma tributária.
O sistema da reforma tributária no Brasil, ele é arcaico, ele é péssimo, ele é ruim, ele é prejudicial. A carga tributária é elevada. Nós temos que ter como filosofia, todo mundo pagar menos, mas todos pagarem. Hoje eu conheço alguns empresários que sonegam porque eles não podem pagar. Se pagar a carga tributária toda que nós temos, mais de 50 tipos de tributos, equivalente a 38% do PIB, ele quebra a empresa.
Edinho Beis ressaltou que o setor produtivo não pode mais conviver com um sistema tributário atrasado, que impede a competitividade e inibe a geração de renda e de empregos.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, fez balanço das ações do governo federal e considerou positivas as políticas relativas à área social, de política externa e para estabilizar a moeda e a economia nacional.
Mas o deputado destacou que o governo não garantiu a realização de reformas essenciais para o desenvolvimento sustentado do país.
Faltou ao presidente Lula a determinação de fazer a reforma tributária, de fazer a reforma política, como também a determinação de aprovar emendas constitucionais de suma importância, como foi a emenda 29 da saúde. O presidente Lula tinha tudo para poder ir para a história, garantindo todos os recursos para a saúde através da emenda constitucional 29, como também da PEC 300 dos policiais militares. Então, houve avanço no governo Lula, principalmente na área social, na área econômica, na área das relações internacionais, mas o dever de casa internamente da reforma política e da reforma tributária, ele não assumiu esse... Ele assumiu os compromissos com a nação, mas não efetivamente.
Raimundo Gomes de Matos frisou que o governo federal contava com ampla maioria no Congresso para aprovar a reforma tributária e desonerar o setor produtivo nacional e os contribuintes brasileiros. E dessa maneira, maximizar o crescimento do país.
Economia.
A Câmara dos Deputados analisa projeto que dobra o prazo de estabilidade no emprego aos trabalhadores vítimas de acidentes. Para João Moraes, do PCdoB Mineiro, a proposta vai impedir que o empregado seja demitido mesmo estando doente.
Nós temos que criar mecanismos de proteção nessa exaustão de trabalho. E o nosso projeto de lei pretende garantir a estabilidade de no mínimo 24 meses a todo trabalhador que sofrer acidente de trabalho. Nesse ritmo e na dinâmica acelerada que hoje as indústrias impõem, muitas vezes o trabalhador sofre um acidente de trabalho e quando termina o auxílio de acidente de trabalho, ele é demitido. Por isso que nós estamos sinalizando com a necessidade de garantir esta estabilidade provisória, dependendo das sequelas que ele possa sofrer.
Ainda de acordo com João Moraes, o projeto vai permitir uma ampliação maior do prazo em caso de sequelas permanentes e será proporcional à gravidade.
Agricultura.
Assis do Couto, do PT do Paraná, elegeu como prioridade para o próximo mandato a luta pela regulamentação da lei que estabelece diretrizes e políticas públicas para a agricultura familiar.
Nós precisamos regulamentar esta lei. Uma parte já foi feita através de posições do Executivo, mas nós precisamos ainda criar uma política nacional de cooperativismo, uma política nacional de educação profissional para a agricultura familiar, melhorar a política de acesso à terra aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. Acho que esses são alguns temas em torno da lei da agricultura familiar. Um outro desafio nosso é aprovar uma lei de integração. Trabalhamos este projeto, já está aprovado na Comissão de Agricultura e nós vamos trabalhar isso no plenário em 2011 para aprovar uma lei que regule essa relação de integração.
Assis do Couto disse ainda que vai lutar pela aprovação da construção da Estrada do Colono, que corta o Parque Nacional do Iguaçu nas regiões oeste e sudoeste do Paraná.
Eu tenho um outro projeto importante aqui, que é um projeto que cria a Estrada Parque no Parque Nacional do Iguaçu, uma polêmica, e estes próximos 4 anos eu quero trabalhar em cima deste projeto para ver se aprovamos ele e continuar essa luta em defesa dos pequenos municípios, incluindo aí recursos do PAC para os pequenos municípios, principalmente na área das estradas rurais.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.
Devido ao não recebimento do programa do Partido Trabalhista do Brasil, PT do B, pela emissora responsável por sua geração, fica desfeita a rede de emissoras para a veiculação de programa político.